Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rainer, tá começando mais um Multi Infinito e hoje nós vamos ter, quem sabe, mais um empate. Se você sente falta daquele episódio de Ascensão Skywalker, seus desejos foram atendidos, porque hoje nós vamos falar de Mulher Maravilha, 1984, e nós temos aqui pessoas que não gostaram, pessoas que não conseguiram terminar o filme, pessoas que odiaram o filme, e temos o Gustavão, que aparentemente é o único ser humano na face da Terra que gostou desse filme, pelo menos que eu conheço. E eu queria começar esse programa perguntando pro Gustavão. Gustavão, em 2014 você tinha 10 anos, estou correto?
Peraí, tinha, boa. Calculou bem, né? Acabou a matemática que eu tinha, né, cara?
Quiz do rolou um delayzinho pra uma conta, né? Mas tudo bem.
Calma, é difícil, vai. Tô o tempo sem aula.
Porra, eu entendo, Rainer do nada mete essa.
É, não,
mano, pô. É do nada, beleza. Então você tinha 10 anos, vamos lá. É, no 7-1 do Brasil, você chorou ou você não era muito ligado nisso?
Eu odeio futebol, cara, não sou ligado.
Entendi. Então hoje você vai entender.
É aí que ele destrói a piada, olha só.
Não, não destrói. Caralho, eu não entendi caralho nenhum.
Não, ele só vai tomar um 7-1 aqui, cara.
Essa nova ideia do Rainer.
Vai saber qual é a emoção de tomar um 7-1 aqui, porque não é possível.
Se você odiou,
a gente vai comer teu rabo.
É, que isso, que choraram no 7-1. E eu peço encarosamente pro Vitor Bruno,
com todo respeito, claro.
Maravilhoso, que Vitão tá voltando pro nosso podcast hoje. Eu peço encarosamente a ele que toda crítica negativa que a gente vai fazer à Mulher Maravilha, que vão ser muitas, você põe o Galvão Bueno falando, lá vem ele de novo! Gol do Kedinho!
Ô, Rainer, tu acha que eu tô de férias ou arrombado? Filha da puta, tu acha que eu não venho gravar porque eu tô de sacanagem?
Eu fico botando efeitinho
de Galvão Bueno. Eu vou botar o... Olha só, gente, atenção, eu quero autorização de todo mundo que tá aqui nessa mesa. Eu vou botar o teu falando lá vendo de novo, porque já tá no arquivo, não preciso baixar porra nenhuma. Caralho. Okay. Agora apresenta a porra da mesa.
Rainer, baixa e manda pra ele, vai.
Eu não vou baixar. Eu vou bloquear o Rainer no WhatsApp agora.
Mas já começou assim. Tudo bem que hoje vai ser polêmico, mas sério, já começou dessa forma? A gente nem se apresentou e a polêmica já tá solta nessa mesa. Como assim, meu Deus?
E nesse clima de paz e harmonia, eu apresento, né? Mas já que falei dele, maravilhoso Vitão, voltando hoje ao podcast. Tudo bem, meu querido?
Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Vitão, uma nova versão de mim, como vocês podem ver. Em 2021, eu busco ser uma pessoa mais calma, mais tranquila e com valores diferentes. Sim,
não deu muito certo.
A gente precisa... Vai tomar no cu. A gente precisa buscar ser melhor. A gente precisa buscar
vai tomar
melhor.
No cu, a gente tem que ser melhor.
Hoje não primeiro... é dia 5 de janeiro, hoje é dia 34 de dezembro.
O primeiro obstáculo pra ser melhor foi essa porra. Gente, sem sacanagem, uma coisa que eu ganhei de 2020 pra 2021, além de medo e angústia, são quilos. Eu ganhei bastante quilos. E eu acho que eu nunca vou perder, porque depois desse filme eu tô com medo de correr e ser tão feio igual aquele filme. Mas é isso. Vamos conversar.
Continuando.
A partir de hoje, aeróbico só de bicicleta.
Continuando.
Aí depois olha teu WhatsApp.
Continuando com a escalação da Alemanha, Mari Bertuzzi, do canal Nerdu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou tentar apaziguar todo mundo aqui, entendeu? Mas tudo bem. Eu tô com medo. Eu tô realmente com medo desse cast hoje. Mas vamos lá, cara. Porque, sinceramente, Mulher Maravilha não rolou.
E terminando a escalação, Nick. Tudo bom, Nick?
Cara, podia estar melhor se eu não tivesse perdido 2 horas e 31 minutos e alguns segundos da minha vida vendo essa bosta deste filme.
Pior é isso, grande pra caralho.
Okay.
É grande pra caralho.
É, ok. Nada que umas cervejas ou as biritas não compensem depois, né? Porque puta que pariu, ouvinte. Se você gostou, temos problemas.
E por último, mas talvez não menos importante, o nosso gol do Oscar, né? Gustavão, você sangra?
Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a voz
da... Acho que ele sangra pelos olhos agora.
Por favor, me ouçam. Assim como eu digo sobre a Snyder Cut, eu estou falando aqui de Mulher Maravilha, 1984. É um filme maravilhoso.
Aí, na moral, Gustavo, fala pra ti aqui. Quanto que a Warner tá te pagando? Porque não tem. Não é possível. A DC tá te pagando. Tá te pagando o quê? O que você tá ganhando? Não tem explicação.
Warner gostou.
Gente, eu vou explicar aqui, tá bom? Peraí, vai ser explicado pra produção.
Vamos lá, olha, confia em mim. Por favor, explica pra mim por que você gostou dessa bosta desse filme. Hein, não, tá difícil.
Vamos começar.
Eu sou contra esse linchamento.
É, vamos começar com o gol do Thomas Miller, né? No escanteio ali, sorrateiro. É só aparentemente só um acidente de percurso. O filme é ruim. Ok.
Claro que não.
Vamos deixar o Gustavo. Não, peraí, Gustavo. Antes de mais nada, fala você.
Eu acho ele fraco.
Fala você antes de mais nada, porque olha só, a gente tá tentando entender aqui por que você gostou de Mulher Maravilha. Porque, olha só, umas quatro pessoas que aguentaram esse filme. Me diz, por favor, me explica.
Calma, ele é só um menino. Que também não gostaram. Ele só no grupo do Multifilme, de oito pessoas, só ele gostou. Teve gente que nem conseguiu entender.
Não existe só o grupo do Multifilme no mundo, tá entendendo? Eu estou.
Meu grupo do livro também não gostou. A galera abandonou. E é isso aí, foda-se.
Deixa o menino falar.
Gente, deixa ele falar.
Vocês estão com raiva.
Deixa ele falar. A gente precisa entender qual é o problema desse menino.
Mas o que vocês querem ouvir? O que vocês querem ouvir que eu falo?
A tua avaliação do filme. Eu quero entender o que você
quer. Cara, eu, sinceramente, quero mais que não se foda. Mas eu tô tentando te ajudar pra galera não te zoar muito. Eu tô com calma, querendo ser. Eu quero que a gente tenha um debate aqui, porra.
É porque o Vitor não sofreu nas pessoas que a Walker não tá querendo ver isso com os outros.
Exatamente, porque assim, pra isso aqui virar aquele debate presidencial do Brizola com o Maluf, que ele fica filhote de ditadura, isso aqui, é pra virar isso, tá dois palitos. Eu quero tentar manter a civilidade.
Meu Deus do céu.
Caraca, ele puxou um bagulho que nem ele tava nascido, mano.
É porque eu tenho cultura, filha da puta.
Alguém me explica o que foi isso?
Esse é o novo Vitão de 2021.
Eu acho que a única meta que o Vitão estabeleceu para 2021 não foi cumprida.
Ai, gente, não, sério. Vamos escutar o Gustavo.
Vai, Guga, ganhei
Vai
tempo
lá,
pra você.
Gustavo.
Gente, eu não sei explicar, não dá pra explicar o que eu gosto desse filme em tão pouco tempo, mas ó, basicamente...
Ah, porra, então cala a boca, não, sacanagem.
Não, olha só, o filme tem uma vibe muito boa, eu acho que... Eu vi o filme no final de 2020, eu vi dia 23 de dezembro e dia 22 de dezembro. Eu vi dois dias no cinema e eu vi um pouco agora, não terminei de ver tudo. Uh-huh. E aí... É, foi muito bom ver no final do ano, porque foi um ano muito foda, né, foi muito
tu
foda,
viu sozinho?
Ruim.
Tu viu sozinho?
Eu vi sozinho na segunda vez, na primeira vez eu vi com um amigo meu.
Tá
aí, bem. Aí tipo, foi um bom filme, porque ele tem uma mensagem boa, ele é um filme pro alto, sabe, ele é um filme que te faz sentir bem, pelo menos. Eu saí muito feliz da sessão, foi a primeira vez que fui no cinema depois de muito tempo, então outra coisa que deu ponto pro filme. E eu acho que o filme é um filme simples, que faz o que se propõe a fazer. Pelo menos pra mim eu vi isso. E ele não tenta ser grande demais. E pra mim isso não é nem um pouco defeito. Ele é um filme bom e não quer ser nada demais que o bom. Ele é uma diversão ali e é isso. Eu gosto de pensar nele como um pouco como Birds of Prey, sabe? Que não quer ser muito grande.
Ai, porque... Gustavo, tá difícil.
Tá entendendo?
Eu tô vendo ruim, mano.
Caraca, Gustavo, sério, eu tô tentando te defender, mas quando você fala que Mulher Maravilha é tão bom quanto Aves de Rapina, dá vontade de te matar, cara.
Caralho, não, não, ninguém de gosta de Aves de Rapina aqui, só...
Não, ninguém gosta de Aves de Rapina, ponto.
Claro que não, velho. Não dá.
Gustavo.
Pra não dizer que ninguém gosta de nada com relação a Aves de Rapina, eu gosto dos figurinos.
Uau!
O Gustavão lançou no Twitter, ele teve a coragem de lançar no Twitter que os dois maiores vilões da DC eram o.
Que eu Batman falei, Lord, dois melhores. Não,
cara, óbvio que não,
deixa ele falar.
O Ian McGregor é incrível e o Maxwell Lord do Pedro Pascal também é incrível.
O quê? Olha só, Gustavo, eu acho que você tá confundindo as coisas, cara. é, o momento que você tá vivendo, que a gente tá vivendo, ok, beleza, apareceu um filme pra gente ir no cinema. Agora, ficar emocionado com qualquer merda, não dá, meu filho. Eu entendo que você esteja emocionado porque você foi no cinema, porque você não saía há muito tempo, assim, eu espero que você tenha respeitado a pandemia, não é mesmo? Enfim, é... então, assim, eu espero, tipo assim, você tá confundindo todo um sentimentalismo em torno da ação.
Mari, eu vi o filme 3 vezes.
Cinema.
Eu
então você. Então não tem jeito, é problema mental mesmo.
Não na minha época, né? Porque você é mais velha que eu, mas tipo, na minha época, uma da Nick, assim, tem uma galera que achou o Crepúsculo bom? É isso, entendeu?
Cara,
eu vou te falar que
não é. Isso é. Eu ia falar que você é jovem e eu tenho que cair.
Mas
graças.
Eu fui tocada pela luz, entendeu? E as coisas mudaram.
Mas olha. Gente,
vamos fazer assim, ô Rainer. Desculpa, Mário, ter te interrompido. Até porque nós temos outra gravação depois. Pra não virar esse bate-cabeça do caralho. Ô Rainer, divide-te um filme em três. Dá um resuminho do início, a gente sai na porrada sobre o início, ou então junta todo mundo.
Então, não. O Gustavão deixou claro porque ele entendeu agora porque ele gostou.
Não, ele deixou claro que ele é um animal, a grande verdade é.
Ele é um animal, exatamente. Não. Eu deixei claro que eu sou incursão aqui nesse podcast.
Ai, não, meu pai do céu. Claro que você tem probleminha, cara.
Erros do filme.
Eu só vou levar sua opinião em consideração sobre sanidade depois que você me mostrar sua carteira assinada.
Cara, o resumo.
Olha que nem assim que maluco arruma emprego também, hein?
É porque eu tenho emprego e não tenho carteira, gente. Calma aí.
Você é jovem, Vitão.
O que diz muito. O resumo do filme é muito básico. A Mulher Maravilha começa numa cena de um shopping totalmente inútil, que não faz sentido nenhum.
Não, o filme começa com a cena lá em
que ele tira da Amazônia.
Ele viu 25 vezes. Ele viu 25 vezes.
Olha,
ele
acha, então,
deixa eu...
Eu acho que um resumo do filme não precisa nem fazer, porque assim, o filme ele não existe no primeiro nem no segundo ato, entendeu? E o terceiro ato é qualquer merda pra falar que, pra justificar o dinheiro que a Warner gastou. Então assim, não vale fazer um resumo desse filme.
Cara, a única coisa que eu gostei, Mulher Maravilha, é a cena pós-crédito, que realmente, na minha opinião, é a melhor cena pós-crédito da DC, de longe.
Quê?
Eu sou fan service, foda-se.
Tem cena pós-crédito?
Tem cena pós-crédito.
Ah,
e assim, pra mim, a única coisa que me deu uma abraçada no filme em alguns pontos foram justamente as referências, o fanservice. Mas assim, o filme em si, o roteiro é todo furado, o ritmo é mal escolhido.
Por que furado o roteiro? Eu vejo ninguém falando que tem
2 horas e meia. É muito grande, cara.
Você quer saber por que o roteiro é furado?
Demora.
Porque você não pode simplesmente sair enfiando um monte de evento dentro de uma trama e não explicar essas coisas, Gustavo. É aí que tem um furo no roteiro. Cara, você vende a ideia de que o Max, ele pode simplesmente tocar em qualquer coisa e realizar o desejo de todo mundo, e não existe, não é apresentado em momento nenhum qual é a motivação desse cara, em momento nenhum. Aí no final, simplesmente...
Não
é apresentado. No final...
A primeira cena do filme, que é ele falando lá na TV, mostrando anúncio, é ele falando, não, você não queria ser maior, você não quer ser mais, você pode ser mais, você pode ir além. E essa é a motivação dele, ser mais e mais e mais.
Não, é, olha só, isso só fica claro, isso é apresentado no final do filme.
Não, isso
quando você, quando você não, de, quando você apresenta,
fica no final.
Não, isso é no final, quando a Diana tá dando um discurso sobre
por causa do filhinho.
Sim, e a Diana tá lá falando exatamente, que ali começa um PowerPoint escroto com um monte de imagem do passado dele, tipo assim, aqui, galera, essa é a justificativa para esse cara ser tão filha da puta. Você só mostra isso no terceiro ato do filme, nos momentos finais, e simplesmente um monte de junção de imagem assim no meio de um discurso, sabe, que tá falando sobre a verdade e sobre como as pessoas podem ser boas procurando essa verdade. E tipo, caralho, não é assim. Você pode ter entendido, ah, legal, peguei aqui que é a ganância, porque você assistiu o filme 3 vezes. Então é muito fácil você agora falar que, ah, não, no início ele fala,
mas,
porra,
mas pelo
amor de
Deus. A primeira cena mas dele é isso, cara. Tem diálogo extenso falando sobre isso.
O roteiro, ele é furado. Ele é uma sequência de ações sem explicação nenhuma, entendeu? As motivações dos personagens não são apresentadas. Você não tem nem tempo, na verdade, liberdade pra apresentar os personagens direito. Você simplesmente, olha, é isso aqui, tem essa pedra aqui, pô. Aí em algum momento levanta assim, mas quem criou essa pedra?
Tiraram a pedra,
foda-se,
do cu, né?
Então.
Aí
a
pedra foi do cu, né? Inventa uma porra de um deus macaco num panteão pra lá.
É o Loki, né, porra? Caralho.
Mas olha só, meu querido, olha só, se você fala pra uma porra de uma pessoa, e agora eu estou falando pra você como uma professora de história, se você joga na minha cara que você isso? tá falando do panteão maia, de onde é que tu vem com a porra de um deus macaco, meu querido? Não tem deus macaco, querido.
Não, e fora que o...
Se você quer usar como referência a Loki... Eu entendo.
O DJ, mas ela, né? Fez, ela fez, ela não só... O deus macaco não é o único que a pessoa... Ela falou mil deuses diferentes que são o Loki. A Diana fala com as quatro deuses que são o mesmo.
E por que que ficam repetindo a porra do deus macaco a vida inteira, então?
Caralho, porque o Chris Pine lá, o Shifter falou, foda-se, mas é a mesma coisa.
Não entendo,
querido. É o mesmo deus, é o mesmo deus. São todos a representação do mesmo deus, pô.
Outro, Gustavo, outro exemplo de furo de roteiro é... Você tem a Diana lá, toda a verdade, o caralho da verdade, eu amo a verdade. Aí ela simplesmente, ok, faz o desejo dela, levada pela emoção e pela saudade, e pra mostrar também que existe uma fraqueza nela, ok, tudo bem. Mas aí simplesmente o Chris Pine aparece lá no personagem, no corpo de outro cara, e foda-se. Foda-se quem é esse cara, foda-se, vou transar com esse cara no outro corpo, foda-se, tô vendo você, não tô nem aí. Mano, cadê a bonitona da verdade, caralho? Cadê a mulher que ama a verdade?
O filme da Mulher Maravilha é um filme infantil, um filme de sessão da tarde. Só que, porra,
para.
Mulher Maravilha, caralho. Tipo, mano...
Não, é um filme infantil. É um filme pra todo mundo, isso é diferente.
É um filme infantil.
Não, é um filme que qualquer pessoa pode assistir. É um filme de super-herói que não tem medo de ser um filme de super-herói que são coisas feitas pra crianças e pra todo mundo.
Olha só. A verdade é... O filme, eu acredito que não só a mim, mas a maioria que tá aqui, ele incomoda do início ao fim. Ele simplesmente fala em tudo que ele se propõe. A trama, ela não tem rumo. Fica evidente.
É chato, é cansativo. Eu só assim, não ia lembrar do Vitão gritando da
mulher gatinho. E mulher gatinho.
E assim, olha só. Fica evidente algo que eu senti desde o primeiro filme, mas que eu falava, vagabundo não acreditava. O carisma da Gal Gadot não é suficiente pra esconder as limitações dela como atriz. O lixo do roteiro só piora tudo, entendeu? O primeiro e o segundo ato foram tão mal construídos que eles acabam não tendo importância nenhuma pra trama. Se você pegar o terceiro ato, é um filme isolado, é um filme totalmente diferente. Não faz diferença pra história o primeiro e o segundo ato. Nem pra te apresentar dignamente as motivações de cada personagem. E isso daí, ele é fruto de um roteiro desconexo, de um roteiro sem lógica, onde simplesmente os eventos brotam sem qualquer explicação nenhuma, e assim eles ficam. São 2 horas da farra do boi. Nada faz sentido. Fica difícil de defender, descer. Descer, meu anjo, fica difícil de te defender dessa forma.
Mas aí, Mari, a gente achava que o problema de construção da DC tinha a ver com o Zack Snyder, mas na verdade a Patty Jenkins também faz igualzinho, né? Tipo, hoje esse filme é total full dela. É total ela, não tem ele ali.
Aí parece que o primeiro Mulher Maravilha foi só um tiro no escuro, né?
É, cara, eu tava feliz que ela ia dirigir esse Rogue Squadron aí do Star Wars, já não tô mais tanto não, tô bem receoso do que ela vai fazer. Tipo assim, eu acho legal a forma que ela se envolve com as produções dela, é apaixonante. Só que ela tá muito superestimada, ela não é essa diretora toda. E agora o ponto é o seguinte pra mim. Cara, o filme não consegue te convencer em nada. Nem que a fraqueza da Diana, cara, ela tá perdendo os poderes porque ela desejou o negócio do Steve Trevor. Cara, o máximo que acontece é ela sangrar. Mas ela continua forte pra caralho. Tipo, porra, não faz sentido.
É porque ela tá perdendo os poderes com o tempo, porra. Não, conforme ela tá perdendo os poderes.
Isso
é bem explicado, vírgula, porque...
Essa vírgula eu vou ter que dar aí pro Gustavão. Realmente, a perda de poder dela é gradativa.
Não, isso daí é fianístico.
Ela toma uma surra
na cena do corredor.
Ela abre aquele portãozinho e demora um pouquinho mais.
O problema, o que irrita é que a porra da mulher é uma super heroína, o caralho do mundo tá acabando, e o que ela quer? Ela quer o macho.
Ela quer o macho.
Não, mas olha só, Nick, nisso daí revolta...
O mentalismo todo é muito... muito irritante o filme inteiro. É muito sentimental.
Não, isso aí é revolta. Isso revolta a gente como mulher. Ok, tudo bem. Mas eu entendo que tenha um propósito pra mostrar ali: olha, ela é humana, ela é fraca, ela também tem desejos. E ok. Mas ela vai sempre largar tudo para o bem maior. Tipo assim, então, totalmente desnecessário. Porque se ela vai escolher o bem maior, foda-se.
É, mas... eu achei interessante que eles trouxeram ele meio que não a moda caralho. Tipo, ok, ele tá ali no corpo do cara e ela vê ele ali.
Peraí, você não achou isso a moda caralho? Ele simplesmente brota no corpo de outra pessoa.
Não, seria mais caralho de
simplesmente brota. Olha só. Você tá falando de um artefato mágico. Você pode simplesmente fazer brotar qualquer coisa, uma ilusão, whatever, ali daquele relógio. Eu aceitaria muito melhor do que simplesmente, porra, tô andando aqui existindo, caralho, sumi. Entrou pô, alguém no meu corpo. Pra onde eu fui?
Mas faz sentido no mundo de Deus de reencarnação, sabe?
Cara, não. Não faz sentido no mundo de reencarnação, Gustavo. Porque no mundo de reencarnação você tem uma alma. E a sua alma foi pra onde quando entrou outra no seu corpo? Não faz sentido.
E a alma do cara foi pro céu, trocou.
Tu foi pro céu, caralho, cara. Reencarnação.
Tá falando caralho.
Cara. Aí trocou de novo, tá ligado? Trocou de novo.
Olha só. Você. Olha só. Não, você quer defender o argumento da reencarnação? Você estude antes a reencarnação, antes de falar isso. Porque você tá falando merda. Como assim? Não existe essa possibilidade. Você não reencarna no corpo de alguém que já existe. Isso não existe.
No corpo de uma pessoa que está viva, num adulto de 40
anos. Não existe, cara.
Isso é abusar da boa vontade do ser humano que está vendo aquele filme.
Olha só, Gustavo, eu tava levando a sério o que você tava falando até você jogar essa merda da reencarnação aí.
Cara, a cena do início, pra mim, ela é muito sem noção.
Aí, deixa o Vitão falar. Bora, o cara tá mó tempão falando.
Ele vai cortar a gente.
É. Fala,
Vitão.
Então, cara, eu acho que, tipo assim, eu não vou bater, eu acho que faltou vocabulário pro Gustavo expressar a ideia dele. Não acho nem que foi, acho que faltou vocabulário.
Faltou parar de me cortar, porque, assim, eu acho um passo importante.
Faltou parar de me cortar, disse ele me cortando, muito bonito isso.
É pra você entender a dor.
Não, olha só, aí, faltou uma estudadinha pra usar os argumentos, assim, né? Mas tudo bem.
Partindo num princípio de...
Faltou ler Allan Kardec.
De vivência minha própria e que todo mundo aqui conhece, eu acho que se for dar qualquer tipo de argumento místico ali pro filme, rolou. Ele cavalou o maluco e vira que segue, entendeu? É o máximo que pode ter acontecido se a gente esquecer que, gente, a gente tá no universo que tem Darkseid e os caralho de asa. Tem o Shazam lá. Então, tipo assim, eu acho que dá pra... dá pra encarar isso com um misticismo muito maior do que o que a gente pode ver. Rolou uma sincronização, ou então uma incorporação do cara recém. Dá pra levar, porque, tipo assim, no mundo que tem o Shazam, tem o Darkseid, o Lobo da Steppe mal renderizado, tem tanta coisa naquele mundo ali que a gente...
Não, mas o problema não é nem só esse. O problema é simplesmente, assim, isso incomoda muita gente, porque não é explicado, nem é falado mais nada. Mas assim, falar que é reencarnação, não, falar que é reencarnação não dá.
Eu me expressei mal, Mari.
Não, você expressou muito mal, pelo amor de Deus.
Tudo bem, acontece.
Vai no Leão Denis. O termo que eu não consegui explicar, mas sei lá, meio que uma troca de almas, sabe? Pode ser. Isso pode ser.
Você precisa ver nosso lar.
Rainha, antes de tudo, olha teu WhatsApp. Olha teu WhatsApp.
É verdade.
Segundo, vai tomar no cu. Terceiro,
cara?
Eu quero muito. Ver a reação do Rainha quando ele olha o WhatsApp.
Compartilha, Rainha.
Abre aí, WhatsApp.
Eu já li, cara. Meu celular tem uma...
Não, lê a minha conversa com você. A minha conversa com você. Abre lá, mano. Vê lá.
Por quê?
Abre lá,
não mandou nada não, porra. Pera aí.
Mas então, vamos voltar pro filme?
Ele me bloqueou, que filha da puta.
Tá me vendo? Gente. Vai mandar galvão nenhum. Vai mandar galvão nenhum.
Ai, gente. Qual é a necessidade de um negócio desse?
A gente ama dar carinho, filha da puta, bloqueia.
Mas então, depois eu tiro. Então foi só pra uma piada. Mas então, com essa questão da pedra, eu acho que ficou muito mal explicado. Eu acho que assim... Vamos voltar no roteiro. Eu vou até dizer que, tipo, um dos maiores problemas que eu tive é qual é. Eu sou do videogame, eu tenho lá o Player 1 e tal. E eu acho que eles têm as mecânicas, né? São coisas. São leis que qualquer coisa obedece. Por exemplo, a mecânica de fazer um Nescau é que você tem que pegar água, o leite, ou então já o leite feito e botar um Nescau. Isso é mecânica. A mecânica da pedra é que tu pega no. Eu ia falar.
Peraí, você faz Nescau com água?
Se tiver só leite em pó. Tu faz com o quê? Tu mistura o pó e o... Tu mistura o café, o leite...
Ai, gente!
Tu mistura
o Nescau... Deixa o Nescau do garoto! Deixa o Nescau do garoto! Fala do filme!
Ele cheira os dois. É isso que ele faz. Aí, assim, porra, tu faz com água. Eu, hein? Desculpa, gente. Pô, pergunta idiota do caralho.
Fala, Vitor, do roteiro, por favor.
Vocês já viram aquele tipo de piada que o cara acha um gênio da lâmpada, aí vira pro gênio, eu quero ter todos os pedidos do mundo? O gênio sempre olha pro cara e fala, vai tomar no cu. Tá pensando que é o quê? Aqui é favela, não sou otário. Todo gênio fala isso. Eu vi, eu tava lá. Aí assim, ele falou, eu quero virar a pedra. A pedra falou, tá bom.
Porra! Ok. Beleza, vou me desfazer aqui nas suas mãos.
Foi muito bom, porque nessa parte tinha que ter acabado. Nessa
querido.
Parte tinha que ter acabado o filme.
Só faltou o áudio no final. Oh, não! Oh, não!
Porque, tipo assim, aquela hora que ele fala pra pedra, eu quero ser a pedra tem que olhar pra ele e falar, tu tá de sacanagem, né? Porra, tu tá de zoeira, né?
Cara, assim...
Porra, mas parte da mecânica...
Mas se falar...
Peraí. Ele virar pedra, olha só, é diferente dele querer... dele ter mil desejos, porque ele tem a consequência de quando ele vira pedra, ele começa a morrer. Ele fica morrendo durante o filme.
Porra, mas só que ele tá fazendo desejo pra conseguir pegar saúde.
Que isso é jogado e falado assim, do nada, num diálogo, alguém virou e falou, mas você tá se fudendo. Ele, é verdade, tô me fudendo, porque até então ninguém sabia o que tava acontecendo. O vagabundo lá tava com o olho vermelho.
Quem pegou sífilis.
O vagabundo com o olho vermelho, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Não, os poderes... Olha só, o que me incomodou nele não foi nem o próprio Pascoal, entendeu?
O sífilis foi pesado.
Porra, foi meio pesado.
O que me incomodou não foi nem o ator. Mas simplesmente o personagem, ele simplesmente entra e sai do filme sem a gente saber absolutamente nada sobre as motivações dele, os conflitos, as ambições, as fraquezas. Os poderes dele são cravados assim, simplesmente jogados no roteiro e a gente engole assim. Se não engolir, foda-se. Não, eu não tô falando. Deixa a tia falar. Eu não tô falando do poder da pedra. Eu estou falando dele, das pessoas tocarem nele. Simplesmente só aparece do nada. Foda-se, entendeu? Tipo, beleza, as pessoas me tocam realizar.
Tem que tocar na pedra, Marcos.
Deixa eu falar, cara. Deixa eu terminar. Tipo assim. Ele, as pessoas tocam nele e simplesmente o que ele cobra de volta pelo pedido, tipo, foda-se, engole nisso, entendeu? É isso que o roteiro vai empurrar, você abaixa a cabeça e aceita sim, entendeu? Então, simplesmente, e fora que, a pior coisa pra mim, ele tem um filho que passa invisível o filme todo.
Isso,
quando o roteiro quer usar a porra do filho pra... Ai, pai emocionado que ama muito. Meu filho.
Maluco, tá putaço.
Meu filho que eu caguei pra ele a porra do filme todo. Ai, meu Deus, ele tá ali, né, coitado. É meu fim de semana, né? Por favor. Boa, né?
Pega aqui que eu vou te endereçar um pedido.
Ele é muito legal, porque aquela cena que ele tá ali todo poderoso, era a Mulher Maravilha lançar o laço e quebrar o pescoço dele. Igual nos quadrinhos que aconteceu. Isso é do caralho.
Caralho, ele... vai tomar no cu, mano.
Peraí. Você falou pra quebrar o pescoço da criança?
Eu cheguei a uma conclusão aqui. Esse filme foi feito para...
Calma aí, o menino aí. Gente, não.
Mas é um filme simples, cara. É uma trama.
Calma, gente.
Tipo assim, as coisas que a gente tá apontando aqui são coisas, são percepções óbvias. óbvias.
Cara, ele pelo morrer
menos,
pra mim.
Pelo menos assim, pelo menos pra mim, tudo que a Mari falou, que o Raine falou, que eu falei, né, que a gente discutiu a semana toda.
O Vitão foda. O Vitão foda.
É, o Vitão também. Cara, é porque Vitão tá gravado na minha mente. A sua voz falando da corrida dela e da mulher gatinho.
Não, mas aí eu vou dar um braço se realmente a corrida é um bagulho meio merda.
Não,
e a mulher gatinho, são na, erros, e a mulher gatinho são no erros, escuro é meio tenebroso.
São erros ridículos. São puros ridículos.
Deixa eu perguntar pra vocês. Você, o que vocês acharam do CG desse
aí
filme?
Aí eu fico me perguntando. Será que a gente se acostumou com a,
assim,
com a Disney
não, bom,
no auge do dinheiro da Disney? Ou será que teve pouco orçamento mesmo?
Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu, assim, não sei se foi o local que eu vi. Você, Gustavo, que viu no cinema. A película tinha ruído?
Não, então. Não. O Mário, não
existia cinema. Ruído pra ambientação dos anos 80?
Não.
Não existia ruído.
Não,
ele
tava tudo
de outro lugar.
No cinema, a Mulher Leopardo não me incomodou tanto quanto a armadura. Diferente no trailer, me incomodava mais a Mulher Leopardo do que a armadura. A armadura me incomodou muito no cinema.
Tipo, lá, a Mulher Leopardo não me incomodou. Sabe o que me incomodou de verdade? Todas as cenas de ação, primeiro que pareciam que elas eram... Não, quase não tem, mas acho que tem. Elas simplesmente pisam na sua cabeça por achar que você é burro, né? O Chris Pine simplesmente dá um soco no para-brisa e entra, tipo assim, o herói era ele? Não sabia. Pra mim era Mulher Maravilha, mas tudo bem. Aí, tipo assim, as cenas de ação tá horríveis, mas quando ela tá ali, naquele momento, reaprendendo a voar, mano, que coisa feia. Que coisa feia. Na moral, DC, demite. Muito feia, muito feia. E até a Chita me incomodou menos do que aquela merda daquela cena. E algo tão bizarro.
Gatinho, Mari, pô.
E algo tão bizarro, o bizarro mesmo, é que, tipo, nesse filme tem essa cena em que ela tá ali, começando a voar e tal, com o CG de merda, e no final tem a cena que ela tá voando, que parece que outra equipe fez a computação gráfica. Não, gente, não casa. São duas cenas que a atriz tá fazendo a mesma coisa, o personagem tá fazendo a mesma coisa, e são completamente diferentes. O nível técnico das duas é bizarro, é escroto de diferente.
Vamos pra outra parada também. Como é que no Smithsonian...
Rapidinho. Eu só queria falar que eu acho a cena do voo linda. É isso.
Quê? Ele
a
falou tão rápido.
Eu acho maravilhosa. A cena do voo é muito linda.
Desculpa,
gente. Ah, eu não vou tentar discutir porque a mente de vocês é muito fechada.
Nossa, querido! Não!
Daniela, não é possível.
Gustavo, na moral, Gustavo. Não tem como se defender, não.
Tem um jato no jardim. No Smithsonian.
Porém.
Tem um jato no jardim, do aleatório, tem. Do nada. Tem mesmo? Isso é sério?
Tem. É pra fugas estratégicas. A grande maioria dos grandes prédios nos Estados Unidos, né, prédios do governo, tem jatos pra fuga.
E outra parada é tipo assim, tá todo no primeiro dia que a Bárbara vai, tá todo mundo de uniforme. A Bárbara faz desejo, tá todo mundo casual, ninguém tá.
O desejo dela foi de tornar.
E vem cá, ele podia, o Chris Pine podia pilotar sem nenhuma máscara? Não. Ele podia pilotar sem máscara?
Sem máscara, talvez até pudesse, depende do modelo. O problema é que tem uma série de códigos pra você destravar o bagulho lá dos aviãozinhos, tipo códigos de segurança, e ele simplesmente apertou os botões e foi.
E vem cá, Diana Prince se formou em Hogwarts.
Ela sempre teve esse poder, né?
Aquela forma de transformar o jato invisível, ninguém merece.
Gente, organiza, tá cada um pica,
porra. Ela consegue invocar o poder de Deus.
Ela o que, Gustavo? Ela o que, Gustavo?
Ela explica o negócio, mano. Assim como no primeiro filme, no final, ela controla os raios, assim, que nem Zeus, né? Aqui ela fala, pô, meu pai, ele consegue fazer até
isso. Não, Gustavo, o problema não é esse. O problema é que aquilo não existe, Gustavo. Não existe, Gustavo. Não, esse é o problema.
Não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não existe. Não existe.
Ele virava ganso, ele engravidou mulher virando ganso, pato, sei lá que porra.
Caralho, mas na mitologia da Mulher Maravilha, Zeus escondeu o Temis Kiera do mundo. Isso é.
Tá, mas ela nunca fez isso. Ela nunca fez isso.
Agora ela faz, gente.
Valeu, Gustavo. Gustavo, parabéns. Parabéns. Você tá vomitando merda. Parabéns. Parabéns. Na moral.
Faz sentido, mano. Ela é filha de Zeus, tá bom? Faz sentido. Mas fica só um.
Ah, ela é filha de Zeus. Mas se ela quiser fazer a porra que ela quiser, ela faz. Porque ela é filha de Zeus. Valeu.
Cara, então reclama pra ela usando a porra do raio.
Muito
do
bom.
Filme. Fica reclamando
muito
então.
Muito bom. Valeu. Muito bom. Assim,
eu confesso nessa cena. Eu tava.
Não, não é mesma lógica.
Eu achei que ele ia ser um copo.
Não, não é.
Ó, eu fiquei.
Por que não é, Mário? Fala por que não é. Fala por que não é.
Calma aí.
Explica pra você.
Porque você pode.
Eu confesso nessa cena, eu fiquei meio puto de início, porque eu achei que eles iam salvar num jato. Só isso. E aí quando ela transforma invisível, até mesmo da forma moda caralho de novo, que não fazia sentido, eu falei, opa, ufa, ai, já tá invisível. Aí deu uma acalmada, já deu uma quentinha no coração. Mas assim, cara, no fim, o que me veio sair do cinema legal foi a cena pós-crédito com a Linda Carter, entendeu? Porque foi mas até o plot dela com a Astéria não faz sentido. Tipo, porra, quando ela tava fodida, perdendo poder pra caralho, ela não quis usar a armadura.
Aí a mulher não tinha morrido?
É, não, não.
Aí, ah, mano. É aparição gratuita.
Gente, no flashback da contação de história, a Astéria não deu sua vida para salvar os homens?
E assim,
ela deve ter dado outra coisa.
A Marvel faz isso há 15 mil anos e ninguém reclama, porra.
Ah, não, Gustavo. Não, Gustavo, não.
E aí, assim, ela tava se fudendo e ela não quis usar armadura. Aí agora que ela recuperou os poderes, tá, vou usar armadura. E em 2 minutos de luta, foda-se a armadura. Pô, a armadura não serve de nada.
Menino, eu fiquei puta com isso também.
Uma merda, foi isso. Só falou, caralho, tá bosta.
Não, vai.
A pobre, a Chita acabou com o negócio. Acabou com o negócio.
Mais forte do mundo. A Chita deu a gatinha lá, deu uma zunhada no negócio e fudeu com a porra toda.
Pô, mas a Chita é tão forte quanto a Mulher Maravilha. Ela desejou por isso.
Meu amor, tu joga na minha cara que é a armadura mais forte do mundo.
Não, aquilo não é a armadura mais forte do mundo. Aquilo é a armadura feita com o resto das armaduras de outras Amazonas, foi feita pra
ela. Ela fala que seria a mais forte do mundo. E tu dá uma zunhada e o negócio despenca.
Mas não é uma zunhada ou unhada normal, cara. É um unhada da Chita, que é tão forte contra a da Yes. Filha de Deus, filha de Deus. Consegue pegar?
Ah! Pega o aí, próximo cos pobre já pega a Persiana pra fazer a asa da armadura. Né?
Não, fora que depois que ela tira as asas, não sei se vocês perceberam, depois que ela tira as asas, o corpete fica todo de espuma. É espuma aquilo, dá pra ver. No cinema deu pra notar muito que era borracha aquilo. Não era uma parada de couro na moral, tá ligado?
Eu nem reparei
disso. Ela não tem gato, né? Porra,
mano.
Caralho, não, puta que pariu, a armadura lendária.
Ela tem uma Chita.
Cara, o filme é cheio de furos. Cara, e eu queria falar da cena do shopping que não faz o menor sentido. Tipo, ela chega no shopping, quebra as câmeras, o shopping tá lotado, tá? Primeira é câmera em shopping dos anos 80. Aí beleza,
tem, já tinha, só que era gravação VHS.
É, e ela quebra as câmeras que não estão filmando ela. Dá pra ver, eu reparei agora. Eu tava vendo agora. Ela quebra as câmeras que não estão filmando ela, pra não pegar.
E aí, shopping lotado, ela faz segredo com uma menininha. Um shopping lotado.
Porra, mano, isso aí pra ficar entre ela. Porra, não, foi uma cena legal, vai. Porra, pra criancinha aí.
Um shopping
não,
pegar dois ladrãozinhos.
Não, peraí, você tá falando da cena da criança no shopping e as crianças jogando futebol no meio do asfalto, do nada! Apareceram do nada as crianças jogando futebol no meio do asfalto.
No médio, no asfalto!
No asfalto quente, descalço. Porra, é muito roots. Muito roots.
E aí, tipo, cara, pra mim, outra coisa que me incomoda muito, e o Gustavo não tem como discordar disso. Em nenhum momento, e aí isso também vou ser justo, no primeiro filme também não.
Não duvida dele não que ele vai discordar.
em momento nenhum é falado como Mulher Maravilha.
Tudo bem.
Em momento nenhum.
Ah, mas
quase
foda-se,
nenhum filme de herói fala que eu adoro uma vergonha.
Porque você tá falando da porra só que Mulher Maravilha. A única pessoa que chama Mulher Maravilha é a porra do arquivo do Lex Luthor lá.
Ah, mas aí tudo
em momento
bem.
Nenhum, né?
Não, assim, eu nem me incomodo, eu nem me incomodo com isso, não. O que me incomoda é uma figura. Uma figura que aparentemente.
Mulher Maravilha em 1984. Tem vergonha de super-herói? Puta merda, esse é o filme mais super-herói que existe.
Não, olha só. Não, não, menos, Gustavo. Menos. Assim. O que me incomoda não chega a ser nem essa questão de não falar o nome da Mulher Maravilha. A questão que me incomoda é simplesmente ela inspirar as pessoas assim, do nada. Porque em momento nenhum mostra a Diana como uma figura que é a nossa querida, é amada, é reconhecida, ultra top, sabe?
Não, ela é apresentada como a super-heroína que nasceu.
Oi? Mas aí no final ela simplesmente faz um discurso poderoso que convence o mundo inteiro
convence só o Maxwell Lord, que quando ele renuncia, todo mundo tem que renunciar porque é regra da pedra.
Tu não viu esse filme, não?
Não! Que filme é esse que você viu?
Então, gente, deixa eu explicar, posso falar?
Vai.
Quando ela tá falando com aquele descendente maia lá, lembra que ele tem um livro lá e pá? Ele explica: quando a pedra for destruída, todos irão renunciar ao desejo.
Não,
esse é o único
ele fala que pra pedra ser destruída, pedra todos têm que renunciar. Você entendeu?
Não, ele fala que a pedra sendo destruída, todos vão renunciar ao desejo.
Não.
Inclusive, nessa cena que a Bárbara fica meio que, pô, vocês vão matar o Maxwell Lord, é isso?
Não, cara. Você entendeu errado. Olha só, ele explica. Tanto que ele explica o seguinte: ele fala assim, a minha civilização não quis desistir dos desejos e a pedra matou todo mundo.
Não,
porque ele fala
o jeito de quebrar a pedra e o jeito de todo mundo usar o desejo. Aí ele fala, a fala exata que ele diz é: a minha civilização não quis fazer o primeiro, que era destruir a pedra e todo mundo usar o desejo, e também não quis fazer o segundo, que era todo mundo renunciar ao desejo. Ele fala exatamente isso, Mari.
Todo mundo tem que renunciar ao desejo, Gustavo, né? O cara sendo...
Ou quebrar a pedra, Mari.
Não, mas não quebrou, porra.
O Max, quando a pedra está destruída, o Max Lord era a pedra. Quando ele renuncia o desejo dele de ser a pedra, ele deixa de ser a pedra. É meio que a pedra foi quebrada.
A pedra deveria ser reconstruída, certo?
Guga.
Tá, mesmo se ela se reconstruísse,
eu errado, mano.
Os desejos
deu três vezes
da
errado.
Primeira pedra, não do Max Lord.
Deixa eu tentar falar.
Fala, por favor.
De verdade, o cast todo aqui eu tô super. Tipo. Eu sei que. Primeiro, deixar claro pro ouvinte, é uma brincadeira, a gente tá dando hate no Google, porque a gente tem essa piada interna de quando só alguém gosta de uma porra, tipo eu com o Star Wars 9. Essa pessoa tá fugida, basicamente é isso. Aí, mas, cara, eu vou, tipo assim, eu entendi seu argumento, mas, brother, o que acontece ali, calma, deixa eu falar, calma, tá? Ela tá falando pra todo mundo e todo mundo renuncia, cara. Tipo assim, o rolê primeiro não foi ele. Qual foi o rolê ali? Ela primeiro falou com todo mundo porque essa porra tava gerando um trailer, tá todo mundo me vendo? Ficou todo mundo quieto, achei estranho. Tá vendo? Então, assim, rolou.
Não, sim. É que a ideia é justamente essa. Todo mundo tem que renunciar.
Assim, ela, quando tava amplificando ali por ele, porque ele tava naquele puta satélite, que faz e acontece, fala com caralho de asa e a periquita voadora, fala com todo mundo ao mesmo tempo, ela tava passando por ele. Quando ela tava naquele discurso picão lá, ele fala: ah, essa porra tomar no cu, não mexeu nada comigo. Aí ela fala: não tô falando contigo. Aí mostra que aquilo ali tá amplificando pra todo mundo. Aí todo mundo desiste. Depois, mais à frente, ele renuncia. Cara, de verdade. Eu acho que você. Não tô querendo dizer que tu entendeu a outra parada de que ele foi o primeiro e depois. Antes dele desistir, por exemplo, aquele caso lá, que a mulher fala: queria que todos os irlandeses fossem pra casa do caralho. E ele fala pra mulher: queria que tu morresse. Antes da pedra ir pra porra, que é o cara, antes dele ir pra espica, todo mundo já renunciou ao seu porque ouviu o discurso da Diana, cara. Então, assim, rolou uma confusão em tu aí que tu entendeu muito errado essa parte.
Não, rolou forte. Então, o que eu falei, é por... Caralho, deixa eu explicar, por favor.
Explica.
Você, tá, eu não vi essa cena agora,
cara, eu acabei
então...
de rever a cena.
Eu acabei de rever a cena. O cara diz o seguinte: tem duas opções. Você destrói a pedra.
Aham. E todos os desejos vão embora.
Você renuncia os desejos. Só que a Diana já sabe que o Maxwell Lord se transformou na pedra. E ele
não tem como destruir a pedra.
Não tem como destruir a pedra. Sim. Então, a única
todo coisa mundo que tem que renunciar.
É renunciarem aos desejos. Eu estou aqui com o filme aberto. Eu resgatei da minha lixeira.
Você viu a porra do filme três vezes e filmado?
Não, pera. Eles deveriam ter matado.
Eu tô aqui com a cena aberta. Eu tô aqui com a cena aberta.
Gustavo, por favor.
Calma, deixa eu tentar entender. Nick, ele fala, ou você destrói a pedra, ou você, ou todo mundo no seu desejo, certo? Como o Maxwell Lord virou a pedra, aí eles têm a discussão, tipo, olha, talvez a gente precise matar o Maxwell Lord, certo? Não é isso?
E o que deveria
não,
ter acontecido.
Eles não têm essa discussão.
Não, eles não têm essa discussão, mas eles falam, fica assumindo. A Bárbara fala, vocês não estão pensando nisso, estão.
Não.
Aí o
de renunciar,
o Gustavo, não, não, Gustavo. Ela tá falando de renunciar.
Eu tô falando da cena do livrinho, de você explicando pensando a regra da pedra. Eu tô falando dessa cena.
Até porque a Diana quer encontrar uma forma que o Steve Trevor não volte o mundo dos mortos, quer que ele continue de alguma forma.
Eles estão falando sobre matar o Maxwell Lord, falando que talvez seja a única opção, porque tem que tirar a pedra, o Maxwell Lord virou a pedra, então vou matar o Maxwell Lord. E aí o Chris Pine, né, o Steve Trevor,
tá
fala,
ó,
a gente tem que fazer isso. E a Diana fala, não, é melhor a gente pensar em outra forma, porque...
Não, cara.
A Diana, ela falou, a Diana está aqui falando aqui. Que eu
não, mas
aqui,
olha
ela
só,
falando
ela
aqui,
fala...
A gema já foi destruída.
Porque ela foi, porque virou o cara. Exatamente,
então,
não existe essa outra opção.
Se tornou uma pedra. Ele se tornou uma pedra.
Gustavo, então, Gustavo.
Ela destruiu a gema. Não existe mais a gema pra destruir.
Gustavo, a única opção. A única opção. Cara, mas olha só, ninguém fala em matar o cara, fala em renunciar. Quando a Bárbara fala. Quando a Bárbara fica puta, é isso. Exatamente, ela não quer renunciar ao desejo dela. É, aí ela
quer voltar a ser a porra da nerdona estranha, retardada. Só isso que ela tá falando.
Cara, ali tá vendo a cena, velho. Acredita! Acredita, cara, você entendeu errado.
A versão dele é maneira, pô.
Eu acho que você só entendeu errado.
Não, mano, assim, mas eu...
Cara, a gente tá explicando pra você que você entendeu errado, Anitta tá com a cena aberta.
Eu acho que vocês entenderam errado, porra.
Caralho, sério,
mas... Aí a Bárbara fala assim, se a destruir... Aí a Bárbara fala assim, se a destruirmos, como quer dizer assim, a pedra, aí depois ela, se o destruirmos...
Isso!
Todos os desejos serão removidos.
Puta, cara.
Isso!
Aí a Bárbara fala assim, do que você tá falando... Do que você está falando? Eu não vou fazer parte disso. Porque eu não quero desistir dos meus desejos.
Puxa pra frente. Não,
calma,
vai lá.
Gente. Nick, você acabou de falar. Se o destruirmos, todos os desejos serão.
Por favor, Rainer, por favor. Ele precisa assistir pela puta vez.
Você acabou de falar, Nick.
O Max Lord deveria ter morrido.
Exato. Ele não devia nem ter existido, né? Porque a trama seria muito mais interessante se fosse só a Bárbara e a Diana. Teria mais tempo pra desenvolver tudo. Não, teria uma trama muito mais interessante, entendeu? Não precisava.
Eu
tô
feliz por não ter
ele foi muito mal no filme.
Do Pedro Pascal, porque senão não. A carreira dele estava fundada.
E a mecânica de vilões, se você parar pra perceber, ela é muito parecida com o Homem de Ferro 3.
Curiosamente. Gente, calma. Eu quero só falar uma coisa.
Outra bosta.
Mano, o Steve Trevor literalmente fala: se a gente matar ele, todos os desejos serão renunciados. Ele fala exatamente essas palavras.
Ai, Gustavo, vira a página, meu bem. Vira a página. A gente já tá falando de outra coisa.
Seguiu, cara. Seguiu.
Olha isso, cara. Ele fala: se a gente matar ele, todos os
desejos.
Ah, cara.
Ai, senhor, então, né, gente? Vamos.
Então, o que eu tô errado? O Steve Trevor falou isso.
Cara, o que você tá errado? Todo mundo já falou. A Nick abriu a cena e falou pra você. Cara, chega!
Ele acabou de falar isso, ele fala isso.
Tá bom, tá
legal. Tá bom, tu viu dublado?
Tá bom, tá legal.
Eu tô vendo a legenda em inglês, eu acabei de ver a legenda em inglês, do filme em inglês, eu tô vendo.
Ah, tá explicado.
Calma. Eu tô vendo. Gente, é a primeira vez que você tá nessa posição.
Será que não tem ensino médio?
É de brincadeira, amanhã tá todo mundo te tratando bem, cara. Relaxa, a gente gosta de você.
Agora todo mundo vê o filme, vai ver que tava certo.
Ah, coitado. Tá bom, Gustavo. Se vai fazer você dormir em paz, tudo bem.
Nessa tleca.
Cara, Max Lord
batendo nessa tleca.
Eu botei nessa tleca até o fim. O filme seria melhor.
Caralho, se vai se fuder. Ai, Rainer, vai se fuder, cara. Aí, na moral, Rainer, esse negócio de matar.
Olha, porra, ele é começou a xingar
a mensagem do filme é sobre esperança, verdade. Ela não usa mais espada, não usa escudo.
Olha só, olha só. Pera aí.
Ai, caralho.
Fica esse papo de esperança. Verdade, né? A porra tá acontecendo em 1984. A União Soviética tá caindo. O mundo tá em crise. A gente tá tentando sair da crise do petróleo, meu querido. Não vem com essa porra desse papo. De verdade,
não, esperança. Mas a mulher é uma heroína, ela não tem que matar.
Eu vou te mostrar o ponto.
Eu entendo, ela ainda tá na fase do bom coração dela, mas pelo amor de Deus, o mundo tá
se fudendo
em 1900.
Agora vou. Foge, Mulher Maravilha. Foge com o Superman. Porra, na moral, sério, vamos voltar aqui. Porque a gente tá numa discussão assim, tão away. Entendeu? Eu vou começar a cantar aqui, porque não tem sentido. Gustavo, sinto muito, mas o primeiro ato é fraquíssimo, o segundo ato mais fraco ainda, o terceiro é até um pouco mais interessante, mas simplesmente não salva o filme. Não funciona. Apesar de ser o ato mais dramático, o ato que a ameaça realmente se mostra de fato, o filme é fraco.
Fraquíssimo.
Ele é lento, o tom é errado, o timing das piadas está errado, tá tudo errado nesse filme.
Não, nossa, a Gal Gadot, ela não tem nenhum traço de fazer
comédia. A mulher fazendo aquele discurso, entendeu, pra salvar a humanidade, zero emoção.
Cara, a mesma cena pós-crédito tem a mesma piada que a Gal Gadot faz no filme. A diferença de qualidade de atriz pra Linda Carter e a Gal Gadot é absurda, absurda. Tem graça a cena da Linda Carter. Da Gal Gadot, você só sente um pouco de vergonha alheia. Sente. Não teve graça. Tá ligado? É muito bizarro. Muito bizarro. Mas que a gente não
cara,
acho que já
a única coisa. Pra não dizer que não teve absolutamente nada que prestou nesse filme, eu volto a repetir, gente. Eu falei isso com vocês, né? No grupinho e tal. Os primeiros
no grupinho.
Minutos.
No Whats. No Whats.
Somos jovens.
Os primeiros
minutos, né? É, aqueles Jogos Olímpicos, né? Claro, o Padres, né? É, teve um plus ali. Eu acho que foi o que prestou no filme. A atuação daquela menininha. Eu gosto daquela menininha, eu achei que foi legal e tal. Agora. Mulher Maravilha adulta e, tipo, todo o resto, gente, que merda.
É, cara, você não pode usar um filme baseado nos anos. Botar no tempo dos anos 80 e cometer os mesmos erros de todos os anos 80, né?
Cara, nem o clima de anos 80 convence no filme.
Não, é. A ambientação foi escrota pra caralho. Nossa, a ambientação foi muito ruim.
Muito ruim, muito ruim.
Foi pior do que o...
Lá de Stranger Things, cara, pelo amor de Deus.
Assim, ó, pra não falar 100% mal, 100% mal, a única coisa positiva pra mim foi a dinâmica da Diana e da Bárbara, entendeu? Tinha uma sintonia em tela entre as personagens que me agradou bastante. Só que, infelizmente, não foi bem explorada, entendeu? Não adianta, se você não tem tempo de tela, se você não tem um roteiro desenvolvendo essa dinâmica, não adianta. Foi corrido, foi mal desenvolvido. Acabou a gente não criando conexão nenhuma com a motivação dos personagens, por exemplo.
Exatamente.
Não, é bizonho. Tipo, pra mim, o que salva de algumas coisas são as referências, assim. Eu achei, legal. Deu uma aquecida no coração, mas o filme em si é muito cheio, muito ruim. E esse papinho de, é um filme de super-herói, cara, tá justificando pra beleza, só faz merda que o filme faz. Não sai
dessa. Não, tô justificando pra não matar a porra de um humano normal, tá ligado? Eu tô justificando aqui.
Caralho. Vou te mostrar o Punisher.
O Punisher é um anti-herói fudido que ninguém tem que se identificar, porra.
Quê?
Caralho.
Meu dedo tá aqui coçando pra matar vagabundo, é isso aí, meu.
Porra. You hit me and stay back, I hit and stay down!
É, meu irmão. Cobra Kai, mano. Strike first, strike harder, no mercy. Porra, sai dessa vida, maluco. O mundo nesse Teletubbies é que tu tá assistindo dia sim, dia não, porra.
Ah, o mundo eu dele agora é a Mulher Maravilha, que ele tá assistindo.
Você tá querendo ver outra coisa, Rainer, porra.
O mundo não é isso, não. O mundo é uma piroca gigante com chamada coronavírus no teu corpo a todo momento.
Pô, eita,
acho que deu, né?
Não,
hein?
É,
é, esse é o anúncio.
Anúncio do fim, não é mesmo?
É, acabou, né? Então, assim, caminhando
pro
fim.
Os ouvintes conseguiram entender aqui tudo que a gente tentou explicar.
Que o filme é ruim!
Né?
Vamos lá. Eu vou ter que ser legal. Gustavão, dá sua nota pro filme pra finalizar, por favor.
Que, sério? Sério mesmo?
Sério, dá sua nota pro filme.
Tá, é sério, já tive aqui em várias edições, sabe que eu sempre dou duas notas praticamente, que é a nota real e a nota que eu sinto no meu coração. Nota real do filme também seja 8. E a nota no coração é 10, 10, 10.
Ai,
coisa.
Caralho! Caralho. Ai, meu Deus!
Razão!
Ai, caralho! Quando esse moleque tiver com 30, ele vai sentir tanta vergonha.
Eu quero conversar com ele sobre esse filme, ele vai ter uma opinião totalmente diferente.
Por favor, vamos fazer uma cápsula do tempo.
Eu vou ter a mesma opinião, cara. Tenho certeza.
Vamos fazer uma cápsula do tempo e guardar todas essas merdas que ele fala e quando ele tiver 30, ele ouvir.
Vai, tá,
por favor.
Vai.
Vai. Não depende de nada, gente.
Aham. Uhum. Tá, ok. Então, depois dessa...
Ai, essa juventude.
Mari, qual a sua nota?
Não, a minha nota é 4. É muito ruim. Perdi tempo da minha vida. Foi perturbador. Foi lento. O ritmo tá errado. Foi um saco assistir esse filme. Foi maçante. Descer. Porra, assim não dá. Assim não dá.
É, Nick, qual a sua nota?
A nota da Mari foi assim não dá.
Mas eu falei 4, pô.
Ah, tá, não ouvi.
Comecei falando 4, menino.
Eu vou dar 4 também, porque eu acho que aquela menininha que faz a Diana, criança, ela merece alguma coisa, entendeu?
Só ela faturou 2 pontos.
Basicamente, a Mari exprimiu tudo. A Mari exprimiu tudo que eu queria exprimir. O filme, ele foi maçã. Ele foi chato, ele não te prende, né? Você vê erros de continuidade ali entre as cenas no roteiro que são muito óbvios, erros que não deveriam acontecer, né? Cara, Diana correndo é ridículo. Tipo, pra quem fez tanto mistério, pra quem divulgou tanto filme que seria, assim, sensacional, cara, eu acho que, no mínimo, a galera tinha que ter vergonha do que eles lançaram. É isso.
Não, então, mas tá, antes tá... de mais nada, uma salva de palmas pro marketing da Warner, que enganou muito o filho da puta.
Enganou muito, meu
Deus. Estão aprendendo com a Marvel. Isso eles estão aprendendo com a Marvel.
É, agora tem que aprender.
Podia aprender todo o resto.
Filmes, né?
É. Podia aprender a fazer o filme, mas.
É, vai, Vitão, passa a nota.
Cara, com base em tudo que foi dito aqui, sinceramente, um 4,5. Não, 3. 3.
Gustavo acabou de te bloquear.
4,5 pra 3, foi engraçado, desculpa.
Bom, eu. Porque
4,5 eu achei muito alto, eu voltei atrás.
É, eu vou dar 4 porque só as referências pra mim foram legais, assim, legais, bem entre aspas, mas tipo, cara, eu sinto isso na mesma coisa que eu senti em Liga da Justiça, cada vez que eu penso nele, mais erro encontro e mais eu desgosto, entendeu? Tipo, aí, então, é foda, vou dar 4 também.
Rapaziada, posso dar um recado final aqui?
Pera aí, filho. E com isso, a média de Mulher Maravilha é 4,6. 4,6, ela é consequentemente o filme, pior filme que a gente já analisou aqui.
Dá pra arredondar pra 4 só, não?
Vamos botar pra 4,5, não vamos ser tão ruim assim, né? Tá, ela ficou com 4,5. E é isso, né? Tipo, cara, não tem muito o que dizer. E já que o rapaz apanhou tanto, ele pode dar o recado. Não,
é
o recado,
lixo!
A gente
tá bom, todo mundo tá ouvindo, pessoal. Saiba que tá tudo bem vocês gostarem desse filme. Tá tudo bem. Não acredite, não é porque você terminou de ver um filme que você amou o filme que ele fez
os ursinhos carinhosos.
Que é porra, seus amigos vão chegar e falar que é ruim. E é verdade. Não existe verdade absoluta. Existe a sua verdade, meu amigo.
Que isso? Tu, hein? Que isso? Patrocínio da Disney.
Ô, menina, é um sofista.
Porra, eu tô falando aqui sobre o que...
Só falou, ei, você, acredite em si mesmo. Confie no seu potencial.
A gente tá brincando.
Muito discurso de sessão da tarde agora, hein?
Nossa. Exatamente.
Deixa o cara.
E é isso, pessoal. Terminamos essa crítica barra goleada de Mulher Maravilha 1984. Queria agradecer a todos na mesa, né? Depois desse recado final aí do ursinho carinhoso nosso. Que aparentemente acredita que tudo no mundo é belo. E é isso. Siga o Gilmão Infinito nas redes sociais, ou Vamos Infinito no Instagram e no Twitter. Valeu, voltamos numa próxima semana. Tchau.
Guga, foi tudo brincadeira, tá, cara?
Tá, eu sei.